passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A Constituição Federal Brasileira completa 30 anos em 5 de outubro de 2018. Já são 3 décadas da histórica sessão na qual Ulisses Guimarães ergueu com orgulho o livro, chamado por muitos de A Constituição Cidadã. A nova carta trouxe uma série de inovações nas mais diversas áreas, com destaque para as áreas sociais. Mas um outro trecho da Constituição, igualmente importante, também apresentou novidades. Os capítulos e artigos que tratam do ordenamento fiscal, tributário e financeiro nasceram a partir de debates acalorados em uma comissão formada especificamente dentro da Constituinte para tratar do assunto. A Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças foi presidida por Francisco Dornelles, teve 2 vice-presidentes, Osmundo Rebouças e Ivo Vanderline, e contou com a relatoria de José Serra. Eram 58 constituintes debatendo o tema, que depois ainda foi para a votação geral, embora o que tenha saído daquela comissão não tenha passado por grandes alterações no plenário. A partir dos debates, nasceram termos como PPA, LDO e LOA. A comissão também organizou a questão dos impostos, taxas e contribuições cobrados no país. Esses temas serão apresentados agora na reportagem especial O Orçamento na Constituição de 1988.
Ai, Ulisses, é tão triste quando eu fico uma semana sem te ver. Por que você não veio na semana passada?
Ah, minha querida Mora, eu tava trabalhando, né? Você sabe, eu consegui um outro emprego, vou trabalhar na padaria pela manhã e fazer um bico de garçom no restaurante do Zezé depois das 6.
Ah, não, tá tudo bem. Eu te perdoo porque a gente tá precisando mesmo juntar uma graninha pro nosso casamento.
Exatamente. Só com o dinheiro da padaria vai ser difícil, né? Fazer a festa do jeito que nós estamos sonhando, aquela coisa. E eu quero que seja uma festa inesquecível.
Ai, vai ser, Ulisses, vai ser. E eu também comecei a fazer uns bordados aqui em casa para vender lá na feira da igreja no domingo. Eu acho que as colegas da minha mãe vão gostar.
É, e você pode falar que é para ajudar no casamento, né?
Pois é, eu tenho certeza que elas vão me ajudar. E ainda aumentamos as moedas no nosso cofrinho. Afinal, outubro já tá chegando.
Ulisses e Amora estão planejando o casamento. Querem fazer uma festa para marcar a data. Mas para isso precisam de dinheiro, recursos. Com qualquer país não é diferente. Para fazer obras, investimentos ou ações para a sociedade, os recursos são imprescindíveis. A Constituição Federal de 1988 trouxe algumas inovações em relação à área tributária e orçamentária. Por sinal, a primeira das inovações foi a construção de um título específico para tratar desses assuntos, como nos aponta José Roberto Afonso, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas.
A grande inovação da Constituição de 88 foi dedicar um título, né, do corpo permanente, né, da nossa Carta Magna, apenas para tratar de matérias tributárias, orçamentárias e finanças públicas em geral.
A construção deste título da Constituição, que abrange 24 artigos, aconteceu em uma comissão conhecida por Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. O presidente da comissão foi Francisco Dornelles e José Serra foi o relator. O senador Ayrton Sandoval fez parte do colegiado e lembra que a preocupação com os municípios norteou o seu trabalho.
Na minha atuação na comissão foi sempre assim, no sentido de fortalecer os municípios. Inclusive, uma emenda que foi importante para todos os municípios brasileiros, que foi a ampliação da alíquota do ICMS para os municípios de 18% para 25%.
Os primeiros artigos do título 6º trazem definições sobre os tributos que podem ser cobrados dos cidadãos e das empresas. As destinações de alguns destes tributos, caso dos impostos, por exemplo, também estão definidas neste título, como nos explica o Ricardo Volpe, diretor da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados.
Então, a União, os impostos federais, imposto de renda, IPI, IOF, os estados, né, o ICMS, os municípios, o IPTU, então cada um, o ISS, então cada ente federado tem seus impostos.
O diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, destaca que qualquer forma de arrecadação terá consequências.
Ou você faz tributos, ou emite moeda, ou faz dívida pública. Os três têm um custo. A dívida tem um custo que é o juro, a emissão de moeda, o custo é a inflação, e a tributação, seja imposto, taxa ou multa, tem um custo que é o chamado peso morto.
O peso morto, citado por Felipe Salto, é o impacto na vida do cidadão ou da empresa mediante o pagamento do imposto. O Pablo Araújo, de Natal, capital do Rio Grande do Norte, sabe bem esse conceito.
Eu defino imposto como um valor que está pré-definido, né, pela instituição federal, pelos órgãos, né, e que tudo que nós consumimos tem um percentual que é pago, que se chama imposto.
O auditor fiscal do Rio de Janeiro, André Aloísio, também tem sua definição para os tão temidos impostos.
Imposto é obrigação cidadã para o financiamento da atividade pública e do interesse público.
Para organizar as receitas conseguidas pelos impostos e as despesas inerentes à atividade pública, a Constituição Federal de 88 prevê um processo que é permeado por leis muito conhecidas por suas siglas, PPA, LDO e LOA.
Ai, Ulisses, o nosso casamento foi lindo! A festa estava ótima, comida farta, ai, com sabor.
Pois é, amor, valeu a pena cada moedinha conseguida com a venda dos bordados e com as noites de garçom lá no restaurante.
Ah, mas agora, meu bem, é vida que segue, hein? Uhum. A gente casou, juntou as escovas de dente, mas não vai dar pra ficar morando de favor na casa do meu pai o resto da vida, né?
É, tem razão, Mora. Não quero parecer um explorador lá com seus pais. Vamos fazer o seguinte. Você continua com os seus bordados e eu continuo com os dois empregos. Juntamos um dinheiro, um tempinho, para comprar a nossa casa.
Isso. Ó, 4 anos. Vamos fazer um plano para 4 anos?
Certo.
Podemos comprar o primeiro um lote, aí depois a gente aproveita a promoção de tijolos, promoção de cimento.
Isso, e guardando um pouco pro gasto com pedreiro, um pouco acabamento.
É, e se tudo der certo, a gente vai ter a nossa casinha do nosso jeito. Ó, pega aí um pedaço de papel, vai. Vamos escrever tudo o que a gente tem que fazer nos próximos 4 anos para alcançar esse objetivo.
Tá bom, vamos lá.
Tudo planilhado, tudo organizado. Eu tento planilhar qualquer gasto para evitar qualquer falta no final do mês.
A Tatiane Guimarães, oficial de Marinha no Rio de Janeiro, é partidária do planejamento. Ela, que também é formada em administração, acredita que planejar é o melhor caminho para alcançar os objetivos, principalmente os que envolvam finanças. No caso brasileiro, ainda que a Constituição Federal de 1988 traga conceitos e delimitações em relação aos impostos e às receitas, ainda é complicado e se exige muito trabalho da equipe econômica, o planejamento e a execução do orçamento, como nos aponta o senador e ex-constituinte Ayrton Sandoval.
Porque o que acontece é que é muito complicado, a grande quantidade de tributos que existe, as formas de recolhimento, as fórmulas de cálculo, isso complica muito a vida do brasileiro, e não só do brasileiro, do governo também para arrecadar, é difícil arrecadar, é difícil receber.
Para tentar organizar o procedimento de construção do orçamento no país, a Constituição Federal de 88 traz em seu artigo 165 a exigência de leis, todas de iniciativa do Poder Executivo, de forma a planejar as discussões do tema. São 3 leis, inovadoras, como nos aponta o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, José Roberto Afonso.
Em particular, no caso do orçamento, uma inovação da Constituição de 88 foi criar um jogo coerente e consistente de 3 leis.
A primeira das leis orçamentárias é o PPA, ou Plano Plurianual, como nos explica o diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto.
Plano Plurianual, que é o PPA. A ideia do PPA é ser um instrumento de planejamento. Então, sempre ele vale para 4 anos, do segundo ano do mandato presidencial até o primeiro do mandato subsequente, para dar uma ideia de continuidade.
No início deste capítulo, acompanhamos mais um trecho da história de Ulisses e Mora. Eles começaram um planejamento para a construção da casa própria. Vão ainda escolher um bom lote, fazer a planta da nova moradia, escolher os materiais e até já pensar no gasto com pedreiros e com o acabamento. Pretendem ter o objetivo cumprido em 4 anos, o mesmo tempo do plano plurianual. No PPA estão, por exemplo, previsões de grandes obras, diretrizes e objetivos para programas que devem ter a duração continuada. Deve prever ainda ações de cunho regional e deve ter, como uma de suas metas, a diminuição da desigualdade interregional, conforme o artigo 165 da Carta de 88. No próximo ano, 2019, ainda temos um PPA vigente, mas quem for eleito terá que fazer uma nova lei desse tipo, como nos explica o Ricardo Volpe, diretor da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados.
Em 2019, é o último ano de vigência do PPA elaborado nesse governo, né, governo anterior, e no ano que vem, quando assume o novo presidente, ele vai elaborar um plano que vai vigorar por 4 anos, 3 anos do governo dele e 1 do próximo.
O PPA, depois de enviado pelo Executivo, é analisado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, composta por deputados e senadores. Ele deve ser ainda aprovado pelo plenário do Congresso. A partir do planejamento de 4 anos feito no plano plurianual, temos um outro instrumento do processo orçamentário, dessa vez anual. É a LDO.
Ulisses, levanta desse sofá, homem! Você fez a lista de compras que eu te pedi?
Oi? Lista?
É, compras? É sim, a lista de compras do supermercado. Esqueceu que quando eu voltar da casa dos meus pais, a gente vai fazer compra do mês?
É verdade, eu tinha esquecido, Mora. Mas pra que lista, né, mulher? A gente vai indo nos corredores, pega uma promoção aqui, uma promoção ali.
Ah, não, de jeito nenhum. Você sabe muito bem que eu não gosto de fazer compra sem lista. A gente acaba se perdendo, gasta mais dinheiro, compra coisa que não precisa.
É, tá bom. Vou abrir lá o armário, a geladeira e ver o que a gente tá precisando.
É, e pode anotar aí também uma vassoura nova, o amaciante de roupa que acabou, mais uns 6 copos americanos, já que você quebrou 2. Na semana passada.
Depois da elaboração do Plano Plurianual, a Constituição Federal de 1988 prevê outro mecanismo de organização do orçamento em seu artigo 165, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É mais uma oportunidade para que o congressista, deputado ou senador, possa participar da elaboração desta importante lei, como nos aponta o senador Ayrton Sandoval, que foi constituinte.
Eu acho importante o parlamentar ter uma participação na elaboração do orçamento, na LDO também é importante, mesmo porque tem que passar para o Congresso, né?
A LDO é, de alguma forma, uma prévia do orçamento e deve ser feita todo ano. O Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, destaca alguns dos principais pontos dessa lei.
A lógica do processo orçamentário está bem estabelecida. A gente tem basicamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que vai trazer, como diz o nome, as diretrizes, quer dizer, os pontos principais, as premissas para a projeção da receita e da despesa. Por exemplo, quanto vai crescer o PIB, quanto vai ser a inflação, quanto vai ser o juro. Então são as linhas gerais, qual vai ser a meta de resultado primário, a meta fiscal, se vai haver reajuste salarial ou se não vai. Então, as linhas gerais para a elaboração do orçamento vêm na LDO.
José Roberto Afonso, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, afirma que a LDO é, na verdade, uma das grandes inovações da Carta de 88.
A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa em si é a grande inovação da Constituição de 88, que faria a ponte entre os objetivos definidos neste plano de mandato e o orçamento de cada ano. Quer dizer, a lei tanto seria para definir prioridades quanto para fazer um pré-orçamento.
E esse pré-orçamento deve ser feito no início de cada ano e tem prazo certo para aprovação, como destaca o Ricardo Volpe, diretor da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados.
E todo ano você tem a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Executivo manda 15 de abril e o Congresso aprova até 17 de julho, que vai orientar a elaboração do orçamento, que o Congresso também interfere e faz emendas.
A LDO funciona realmente como uma lista de compras, dessas que muitas famílias, como a do Pablo, do Rio Grande do Norte, faz quando vai ao mercado.
Eu tenho preferência para o supermercado, que eu já fiz a pesquisa anterior, então eu sei que eu, indo lá eu estou comprando mais barato sempre. Só vou com lista, sem lista não dá. Então eu já vou para o supermercado sabendo o que eu tenho que comprar.
Na LDO, assim como na lista, estão diretrizes para o orçamento. Não quer dizer que ao chegar no supermercado e ver um produto mais barato ou em promoção, que a relação não vá mudar, mas ela dá um norte. A Tatiane Guimarães, do Rio de Janeiro, está prestes a casar. O noivo dela, o André, não é muito partidário da LDO doméstica e tem dificuldade de fazer lista antes de fazer as compras. A Tatiane, assim como a Mora, personagem do nosso rádio teatro, no início do capítulo, pretende organizar isso.
Tento trazer isso um pouco para dentro de casa, agora que eu estou morando com meu noivo, para tentar organizar. Contanto que as compras, eu tento fazer uma lista antes, tento organizar.
Mas a lista de compras só tem o seu objetivo atingido quando o casal chega em casa e coloca os produtos comprados na geladeira e no armário. Sinal que o orçamento previsto para aquela ação foi distribuído e atingiu a meta. No caso do processo orçamentário do país, depois da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Constituição Federal prevê outra lei, essa sim, definitiva para a distribuição dos recursos, a LOA.
No próximo bloco da reportagem especial, o orçamento na Constituição de 1988, você vai conhecer a etapa final do orçamento da União, a Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Vai saber ainda sobre as emendas constitucionais que modificaram o andamento do processo orçamentário no país.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.